Amém. É muito bom estar aqui na Lighthouse. É muito bom estar aqui nesse púlpito. É muito bom estar aqui com vocês. Cara, fazia tempo que a gente não vinha na Light. Cara, é sempre uma alegria muito grande. A gente olha... Hoje eu olhei pro lado, eu digo, não conheço quase ninguém. Tô ficando velho. Eu olho assim, cara, gurizada aí, queimando por Jesus. E é tão lindo isso, cara. Isso me faz lembrar lá de 2000 e alguma coisinha, quando eu entrei na igreja, um jovem adolescente. E, cara, é a melhor fase da vida com Deus, cara. Aproveitem essa fase e se agarrem nisso. Porque é essa fase que você vai criar as maiores e melhores experiências com Deus. E que vai embasar toda a tua vida com Deus. Tá? Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito especial. Né? Já está na tela aí. Relationships. Né? Que é relacionamentos. Né? Os vários relacionamentos que nós temos na nossa vida. Né? Amizades. Namoro. Né? Relacionamentos familiares. Então, a gente quer compartilhar uma palavra bem top, bem legal aí com vocês e que traga bastante, muitas coisas práticas para vocês aplicarem na vida de vocês.
E relacionamento não é só para você que está namorando, você que é casado. Solteiro também tem vez aqui hoje, porque todos nós nos relacionamos. Até olhando no dicionário, relacionamento ele significa relação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo propósito ou objetivos. Ou seja, todo mundo se relaciona todos os dias. E o relacionamento ele foi criado por Deus. Lá no início, lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo... Deus ele cria a Eva, depois de tudo, depois de ter criado Adão, porque ele falou assim que não é bom que o homem viva só. Então, ele criou alguém para caminhar com Adão. Então, Deus criou o relacionamento. E nós precisamos nos relacionar. E nós fazemos isso todos os dias. O relacionamento ele tem várias esferas. E só que Deus criou o relacionamento para que ele seja feito de forma saudável. E é isso que a gente quer falar essa noite. Porque existem vários tipos de relacionamento, mas como a gente se relaciona de forma saudável nessas diversas esferas de relacionamento?
E é muito interessante porque esse é o exemplo que eu gosto de dar muito quando a gente fala sobre a palavra, sobre coisas saudáveis, coisas reais, coisas verdadeiras. Para a gente saber o que é verdadeiro, a gente tem que estudar o que é verdadeiro. E assim a gente vai reconhecer o que é falso. Então, a gente também quer falar sobre relacionamentos disfuncionais ou relacionamentos vazios, que é o tema da nossa série. Né? O que é um relacionamento vazio? Aqui fala, a gente viu a definição de relacionamento. Relacionamentos são duas pessoas que buscam um interesse comum, seja ela profissional, seja de amizade, seja um namoro, seja familiar. E o que seria um relacionamento vazio, um relacionamento disfuncional? Quando duas pessoas buscam coisas diferentes dentro de uma relação. Seja por benefício próprio, seja para, talvez, estar trapaceando contra outra pessoa. Né? Então, é nisso que os relacionamentos vazios eles se baseiam. Eu quero o meu bem. Eu olho para o meu umbigo. E eu digo, cara, essa pessoa me serve para isso, para agora, para este momento. Mas daqui a pouco, eu posso descartá-la. Então, a gente quer passar por também esses relacionamentos vazios. E é por onde a gente vai começar.
É isso aí. Então, como a gente falou, a gente pode ter relacionamento vazio em vários lugares, nas diversas esferas de relacionamentos, começando nas nossas amizades. Nós temos relacionamento vazio em amizades quando eu me relaciono com alguém porque eu tenho interesse no que aquela pessoa pode me proporcionar. Eu quero um amigo por interesse. Eu quero um amigo porque, não, ele vai me levar num lugar que eu quero chegar. Esse é um relacionamento vazio. E, às vezes, a gente é a pessoa que se relaciona com má intenção e, às vezes, a gente é a pessoa que cai no relacionamento que o outro tem má intenção.
A gente também pode se relacionar com pessoas por status social. Ah, eu quero ser amigo daquela pessoa porque eu vou ter um melhor status. Né? Eu busco um posicionamento social melhor para mim. Porque se eu andar com essa pessoa, as pessoas vão me notar, as pessoas vão olhar mais para mim. E eu acho que eu vou ter uma melhor notabilidade na sociedade. Né? Ou também, ainda, quando é por carência. Todos nós já passamos por momentos de carência, por algum tipo de carência. Pode ser carência emocional, pode ser algum tipo, outro tipo de carência, né? E a gente busca alguém para estar, né, nos amansando. Ah, você é tão querida, você é tão fofinha, vem cá, deixa eu cuidar de você. E a pessoa que busca um relacionamento por carência, ela busca uma autoafirmação, né? Uma autoafirmação não, uma afirmação em outra pessoa, de outra pessoa. Porque ela tem uma autoestima baixa, pode ser, mas porque ela não reconhece quem ela é. O principal ponto. Para que você não caia num relacionamento por carência, você tem que reconhecer e saber quem você é e quem Deus vê que você é.
Exatamente. E uma outra coisa muito importante é que, às vezes, nós caímos em relacionamentos por má influência. Em Salmos 1, do 1 ao 2, se puderem colocar para a gente. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. E, às vezes, a gente senta nessa mesa, na mesa das más influências. Pela carência, pelo status, por diversos motivos. A gente entra naquele relacionamento que parece ser muito bacana e te leva para o pior caminho possível.
E, dessa maneira, nós somos influenciados a andar do jeito que eles andam. Né? A palavra fala, não sentei à mesa do escarnecedor. Escarnecedor, aquele que zomba de Deus, aquele que fala mal de Deus. E, muitas vezes, a gente... Nós, como cristãos, na nossa faculdade, cara, top campanha do GU. Se você está numa faculdade, vai pro GU, gente. A gente está lá na faculdade, nosso grupo de amigos, Cristão 007, né? Disfarçado. E daí a galera fala, ah, porque crente não sei o quê, porque crente tal coisa. E daí você diz, é verdade, né? São tudo uns traia, né? E você cai por má influência, escarnecendo também. Por má influência, você se deixa levar. E, gente, o primeiro passo para tu sair de um relacionamento desses, em amizades, é você reconhecer que você está num relacionamento desse tipo. E como que você pode reconhecer que você está num relacionamento vazio? Primeiro, você tem que olhar se esse relacionamento ele está acrescentando na sua vida ou está subtraindo. Cara, essa pessoa, ela me faz crescer ou querer crescer? Essa pessoa me faz andar no objetivo que Deus tem para mim? Esse relacionamento que eu estou, esse grupo de amigos que eu estou, está me aproximando do que Deus tem para mim? Da vontade de Deus? Do propósito de Deus? Das coisas certas, segundo a palavra de Deus, ou está me afastando? Esse é um balanço que você tem que fazer. Olhar para suas amizades. Cara, não tem problema nenhum, e eu digo, você ter amizades com pessoas que não queiram o mesmo propósito que você, para que você possa mostrar a palavra de Deus para ela. Porém, há um ponto de alerta aí que... Tome cuidado para você não ser o influenciado, mas você ser o influenciador.
Exatamente. E às vezes a gente está em relacionamentos vazios dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Tá, então eu vou sair de casa para não viver mais isso? Não. A gente precisa ser esse influenciador. Nem todo mundo tem uma família super estruturada, que uma família onde existe amor, existe afeto. A gente sabe disso. Mas nesse lugar você precisa ser a influência, você precisa ser a boa influência. Nesse lugar você precisa fazer a diferença. Nesse lugar você precisa ser aquela pessoa que apresenta Deus para a tua família. Você precisa ser a pessoa que faça com que esse relacionamento ele frutifique. O relacionamento vazio dentro de casa ele pode vir por falta de honra, você com seus pais com você mesmo, seus irmãos, não sei. Por afastamento, por falta de relacionamento mesmo, por falta de contato. E qual a diferença que você vai fazer na sua casa, na sua família, para trazer um relacionamento vivo para aquele meio que você vive?
Lá em Lucas 11:33 fala: ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar onde fica escondido, ou debaixo de uma vasilha. Então, veja só, a gente é a luz, nós somos a luz. Quando nós temos a palavra de Deus do nosso lado, nós fomos feitos para ser luz no mundo. E o que a Renata falou aqui, nada mais é do que isso. Você está dentro da tua família, lá, e você não é luz? Você está escondendo a tua luz? Cara, você está errado. Não que você vá bater de frente com teu pai e com a tua mãe, porque isso é falta de honra. E a Bíblia fala: honrai o teu pai e tua mãe para que a sua vida seja prolongada por sobre a terra. Muitas vezes a gente só lembra da primeira parte, né? Honrai teu pai e tua mãe. Mas tem uma promessa junto com esse mandamento, que é para que a tua vida seja prolongada sobre a terra. Eu não sei vocês, eu nasci em 91. Quem quiser fazer as contas pode fazer. Eu, desde que eu comecei a entender o que, né, que eu vivi ali a virada do século, né, peguei 2001, e, cara, era um negócio que, primeiro, ia acabar o mundo. Muita gente dizia: vai acabar o mundo! Né, todo mundo ficou apavorado. Né? Mas eu pensava diferente, eu dizia: cara, eu quero viver essa experiência de novo. Mas para fazer isso, eu vou ter que viver até os 110 anos. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter minha vida prolongada sobre a terra. Pegou a visão? Tá certo? Cara, você tem que ser a luz na tua casa. Mesmo que você não concorde com a tua liderança familiar em 100% das coisas, você deve a eles honra e obediência. Sem essas duas coisas, você está tendo um relacionamento vazio com seus pais. Um relacionamento vazio dentro da sua família. Cara, eu falo: honra teu pai e tua mãe. Escuta, meu pai falava uma frase que é o seguinte: enquanto o burro mais velho fala, o mais novo baixa a orelha. Você vai dizer: nossa, tio Gui, que coisa, né, meio agressiva. Mas, cara, eu já fiz muita besteira na minha vida porque enquanto meu pai falava, eu não escutei ele. Eu podia ter feito muito menos besteira na minha vida por ter escutado meu pai, por ter escutado a minha mãe. Também nós podemos cair em relacionamentos vazios na nossa família quando nós temos expectativas erradas. Nós nos frustramos com nossos familiares, com nossos pais, com nossos irmãos. E, cara, todo mundo vai frustrar a tua expectativa em algum momento. Você vai ter que estar preparado para perdoar e a outra pessoa preparada para se arrepender. Assim, você não pode mudar a outra pessoa. Então, faça a sua parte. Quando você trata com amor o próximo, isso muda tudo. Cara, na minha família eu vi isso acontecer. Quando a minha mãe se converteu, meu irmão está aqui, ele pode confirmar, não sei se ele vai lembrar tanto quanto eu, mas a minha mãe, eu falo isso como um testemunho, que minha mãe era uma das piores pessoas que eu conhecia. É uma pessoa extremamente braba, rígida. Ela era muito, assim, ó, faca na bota. Então ela já chegava com os dois pés, assim, negócio. Depois que ela conheceu Jesus, ela se tornou a pessoa mais amada da face do planeta Terra. E, cara, o amor dela mudou toda a nossa família. Mudou toda a forma de ver a família. Através do amor, dela, eu fui para a igreja. Meu pai foi para a igreja. Então, pense só quão diferente você pode tornar a sua família através do amor, através da compreensão.
E as expectativas erradas, eu acredito que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Porque é muito fácil eu colocar uma expectativa em você e você não suprir, obviamente, porque nós somos seres humanos e a gente, o único que supre as nossas expectativas é o Senhor. E você se frustrar com aquilo. Nós somos casados e no casamento a gente vive muito disso. É, de expectativas frustradas. Se eu colocar uma expectativa de que hoje, que amanhã, o Gui vai acordar às 6 da manhã e vai lavar a louça que está lá na pia, eu vou ser frustrada. Eu não posso colocar essa expectativa nele. E não é porque o Guilherme não lava a louça lá em casa, ele lava a louça lá em casa.
É só porque eu não lavei hoje.
Mas ele lava na hora que ele quer lavar a louça. Então não significa que ele é ruim por causa disso. Mas eu coloquei a expectativa errada, porque na minha cabeça a louça já tinha que estar lavada, gente.
É, eu só fiz o almoço e lavei a louça.
Eu cuidei do bebê.
Ah, tá bom. Não vamos sem DR agora.
Mas, descontraindo, mas é assim, porque a gente vai viver isso todos os dias, em todos os relacionamentos, e a gente vai depositar expectativas no outro. Só que a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Então, não deposite no outro expectativa. Seja você a diferença. Faça você entenda o outro. Eu adoro a frase, todo mundo que caminha comigo já ouviu 1 milhão de vezes. É, você precisa amar o outro da maneira que ele gosta de ser amado, não da maneira que você acha. E você precisa entender os tempos das pessoas também, para você não ter uma expectativa falsa nessa pessoa. Então, eu posso ter... Vamos voltar na louça? Mas é um exemplo que dá de você entender. Eu tenho expectativa que essa louça vai ser lavada. E isso vai acontecer, eu sei que vai.
Vai.
Hoje. Mas entende que você, se você virar uma chave e cuidar com a expectativa que você deposita... Todo o resto muda. Porque uma expectativa frustrada, ela pode frustrar muitas outras coisas.
Agora você vai perguntar para eles, o que vocês aprenderam de organização de louça? Lava a louça. Né? Então vamos entrar agora naquela área que eu sei que vocês estão esperando. Relacionamentos amorosos. Né? Loves in the air. Né? Dia dos namorados. Inclusive, pausa por 1 minuto. Teremos uma Lighthouse Couple especial, né? Dia dos Namorados. Será dia 11 de junho, né? Um dia antes do Dia dos Namorados, porque dia 12 é Dia dos Namorados. Então, vocês vão sair com seu namorado, com sua namorada. Né? Quem é solteiro, assiste um filme em casa, já vai mentalizando, já vai planejando seu Dia dos Namorados. Mas, cara, para você que namora, dia 11, na Rua Agostinho Malinverni, 147, tá, a partir das 10, a gente vai estar lá um pouquinho antes, então você que pode chegar antes, já chegue antes, vamos ter um tempinho de confraternização, um tempinho de palavra e também uma deliciosa janta. Fica a dica, se você que namora, nós estamos te convidando a estar com a gente. Né? E o namoro não é diferente, né, da parte de amizades. A gente também se relaciona amorosamente em relacionamentos vazios quando a gente busca suprir uma carência. Como eu já falei lá atrás, né, anteriormente, cara, você tem que conhecer quem Deus diz que você é. Uma coisa que eu gosto de frisar e que eu ouvi uma vez e que é verdade, não existe metade da laranja. Não existe a tampa da panela. Ai, tem uma pessoa perfeita para mim. Meu filho, minha filha, se tiver uma pessoa só perfeita para você, ela morar no Japão, ela casar com um japonês, acabou tua chance, velho. Então não existe uma metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Seja uma laranja inteira. Para você entrar num relacionamento, antes de você querer se relacionar com outra pessoa, seja uma pessoa inteira. Queira ser uma pessoa inteira. Porque assim você vai somar com a outra pessoa que está ao seu lado. Você não vai querer sugar dela coisas para se sentir completo, para preencher um vazio. Porque, cara, você nunca vai conseguir isso de uma pessoa.
E a carência é uma coisa muito séria, gente. Só que a carência ela é séria dos dois lados. Ela é séria para a pessoa carente e ela é séria para quem namora a pessoa carente ou se relaciona com a pessoa carente. Porque você acaba vivendo um relacionamento tóxico. Um é carente, daí o outro fica tentando suprir a carência. E um se torna dependente do outro. E isso vira um grande bolo e o negócio nunca vai para frente. Porque ele já começou errado. Porque ele já começou com a intenção errada. A gente pode ter momentos de carência, mas a gente não pode ter uma vida carente. A gente tem que entender quem a gente é, a gente tem que entender o que a gente merece, o que a gente quer para a nossa vida, para que tudo isso seja excluído, para que a gente não caia em algumas ciladas. E para que a gente não seja cilada, porque é muito fácil a gente falar do carente, da pessoa que busca afirmação, mas às vezes a gente é, ou tem um ponto aqui que eu já vou puxar ali para frente, a gente é o defraudador. O que é o defraudador? Que coloca uma expectativa na pessoa e não cumpre essa expectativa. Que ele vai, eu vou conversar com o Guilherme, eu vou conversar com o fulaninho, com o fulaninho, com o fulaninho, com todo mundo, mas eu não vou namorar com ninguém. Ou vou namorar com todos, né? Acontece. Então... Então, existem os dois lados da moeda e a gente não pode estar em nenhum desses dois lados. Então, se você está se envolvendo com uma pessoa carente, pule do barco, deixe ela se resolver e depois você entra no barco de novo. E se você é a pessoa carente, não entre em barco nenhum.
Isso mesmo, não entre em barco nenhum. Cuidado. Gente, namoro, relacionamento amoroso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, porque feridas geradas por relacionamentos amorosos mal resolvidos são difíceis de cicatrizarem e levam muito tempo para isso acontecer. Então, cuidado com isso. Piazada, vocês querem ser atirador? Seja sniper. É uma bala, um alvo. Entendeu? Aqui, ó, uma bala, um alvo. Né? Namorei, não vou falar o tempo. Noivei, também não vou falar o tempo. Tô casado há 7 anos. 8, vai fazer 8 esse ano. É que tamo, é 7, vai fazer 8. Né? E cara, é uma bênção isso. É uma bênção a gente estar tanto tempo junto. Por quê? Porque a gente se conhece muito bem. E a gente não teve desgastes com outras pessoas. Não trazemos feridas de relacionamentos passados. Isso é muito bom. A gente cresceu junto. A gente amadureceu junto. A gente sofreu muito junto. Mas, cara, não fique enganando as pessoas, colocando falsas expectativas sobre pessoas. Isso vai machucar muito a outra pessoa. Talvez para você não faça diferença. Talvez para você seja só mais uma, seja só mais um. Mas a outra pessoa vai sair destruída dessa brincadeira. Dessa sua brincadeira. Relacionamento amoroso é coisa séria. E é coisa para gente grande, vamos falar assim, para gente madura. Se você não é maduro ainda, espere o teu tempo de amadurecimento. Fique solteiro, aproveite. Cara, a palavra de Deus é maravilhosa. Porque ela fala que ao solteiro cabe o serviço a Deus. A buscar a Deus. Agora, ao casado, serve o agradar o seu cônjuge. A lutar pelo seu cônjuge. Cara, se você está solteiro, busque a Deus. Sirva na casa de Deus. Seja uma referência. Eu falo para os meninos que eu discipulo. Cara, aproveite enquanto você está solteiro, porque você não tem que dar, né? Justificativa para ninguém. Vou na sala de oração às 6 da manhã. Glória a Deus, vou eu. Não preciso falar. Amor, vou na sala de oração às 6 da manhã, tá? Não. Você vai às 10 da noite, Deus abençoe. Você vai para o monte 3 horas da manhã, Deus te abençoe. Você vai virar a noite louvando a Deus aqui na igreja, comendo um X, comendo pizza. Cara, glória a Deus. Esse é o teu tempo. Essa é a tua hora. Aproveite o tempo que você está vivendo. Agora, voltando um pouco, porque minha esposa ela diz, amor, cuidado para não viajar. E é por isso TDAH, né, luta com a gente. Então, cuidado para não se relacionar com alguém para preencher um vazio. Como nas amizades, no namoro, às vezes a gente busca preencher um vazio. E, cara, ninguém vai conseguir preencher o vazio que Deus deixou em você. Quando o homem e a mulher pecaram no Éden, eles começaram a se sentir vazios, porque a presença de Deus se afastou deles. Se você olha no Éden, Deus, ele criou o homem e a mulher e ele descia todo dia no Éden para conversar com eles, para bater papo, para gastar um tempo. E, cara, você já imaginou? Você está lá, pensa, agora mentaliza comigo. Você está lá na tua cama, sentado. Desce Jesus do teu lado e começa a bater papo contigo. Cara, maravilhoso. E era isso que eles tinham no Éden. Eles tinham Deus batendo papo com eles. Só que quando Deus se afasta, fica um vazio no coração do homem. E a gente tenta preencher com várias coisas este vazio. E uma delas é com relacionamentos. Cuidado, relacionamentos não vão preencher o vazio que Deus deixou.
Exatamente. E nenhum relacionamento vai ser capaz de fazer isso. Então, antes de qualquer um deles, preencha esse vazio com aquele que realmente vai preencher o vazio que existe dentro de você. E assim você vai ser uma laranja inteira, seja para um namorado e uma namorada, seja no teu trabalho, seja com seus amigos. A gente precisa ser uma laranja inteira em todos os lugares. A gente não precisa do nosso trabalho para ser feliz. A gente não precisa do nosso namoro para ser feliz. A gente não precisa que os nossos pais estejam bem para a gente ser feliz. A gente é feliz porque o nosso vazio está preenchido, porque Deus está com a gente. É óbvio que a gente quer estar em lugares alegres. É óbvio que a gente fica feliz quando as coisas vão bem. Isso é óbvio. É óbvio que a gente quer que o nosso relacionamento vá de vento em polpa. Sim, mas a gente não pode depender dessas coisas. Então, seja uma laranja inteira em todas as áreas da sua vida, que todo o resto vai se encaixando. E todos os lugares onde você, por onde você passar, por menos legais que estejam naquele momento, por talvez estações difíceis que estejam passando naquele momento, as coisas vão dar certo. Sabe? E um relacionamento bem estruturado, um relacionamento saudável, é aquele que as duas pessoas estão inteiras, são duas laranjas inteiras, elas têm as carências delas supridas por Deus, porque Deus supre todas as nossas carências, e elas fazem com que ele dê certo. E, claro, gente, nem tudo é um mar de rosas, mesmo quando a gente é maduro, quando a gente já tem Deus, quando tudo coopera, existem falhas, existem dificuldades. Isso não significa que as dificuldades elas não vão vir. Nesses 13 anos de todo...
13 anos, desde que a gente começou a namorar.
Existiram várias dificuldades, existiram conversas difíceis. Mas com um relacionamento cheio de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, quando esse vazio é preenchido, a gente faz com que ele dê certo. Porque um relacionamento é feito de duas pessoas que queiram que aquilo dê certo.
É isso aí. Agora eu queria recapitular com vocês as características de um relacionamento vazio. Então, um relacionamento vazio, eles não nos fazem crescer. Eles não nos levam para frente. Um relacionamento vazio, eles nos afastam de Deus. Geralmente, um relacionamento vazio vai te afastar da presença de Deus, vai fazer você parar de ouvir a Deus, de seguir a palavra de Deus. Os relacionamentos vazios, eles criam dependência emocional. Eles fazem você acreditar que para você ser feliz, você precisa deste relacionamento. Você vai ser feliz só se você for meu amigo. Você vai ser feliz só se for minha namorada. Você vai ser feliz só se você estiver perto de mim. E esse não é o tipo de relacionamento que é um relacionamento saudável. Um relacionamento vazio, ele contamina o seu coração. Cuidado com pessoas e relacionamentos que contaminam o seu coração. Porque isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus fala que do coração procede toda a vida. E também a palavra de Deus fala que a boca fala o que está cheio, o coração. Então, cuidado com os relacionamentos vazios que te contaminam e que fazem você ser uma fonte de contaminação.
E já o relacionamento saudável é todo aquele que nos aproxima de Deus e nos faz crescer. E nos faz crescer em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que depois que a gente casou, muitas coisas aconteceram na minha vida, porque eu tive alguém, depois de Deus, que me impulsiona a fazer com que as coisas deem certo, a sonhar junto comigo. Então, o relacionamento saudável é aquele que te impulsiona, te faz crescer, te faz ser uma pessoa melhor. Te faz ser uma pessoa que está mais próxima de Deus. Te faz enxergar os seus erros, te ajuda a acertar a sua vida. Esse é um relacionamento saudável. E um relacionamento saudável é uma via de mão dupla. As duas pessoas precisam fazer com que ele seja saudável. Se um cambalear, o negócio não vai ficar saudável. Então, lembre, o relacionamento é feito é uma mão dupla. As duas pessoas precisam querer que ele seja saudável e que ele dê certo. E volto a falar, não estou falando só de um namoro, eu estou falando dos seus amigos, eu estou falando das pessoas com quem você convive e você se relaciona. Seja aquela pessoa que incentiva, que impulsiona, que faz com que a outra pessoa cresça. Que mesmo quando as coisas não estão bem entre vocês, você tente consertar e ser a pessoa que faz com que aquilo dê certo de verdade.
E num relacionamento saudável, a correção. Né? Ninguém gosta de corrigir, ninguém gosta de ser corrigido. Não adianta dizer que você gosta, cara. Ah, homem do céu, eu sou muito tranquilo para ser corrigido. É, eu falo isso, eu sou muito tranquilo para ser corrigido. Mas ninguém gosta de ser corrigido. A verdade é essa. Mas um amigo de verdade, uma pessoa que tem um relacionamento saudável, ela não tem medo de corrigir o outro. Não corrigir na maneira de estar apontando o dedo para a falha, estar apontando o dedo para alguma coisa ruim. Mas a maneira de corrigir para que você se torne uma pessoa melhor. Para que você se torne uma pessoa mais parecida com Cristo. Sabe, essa semana eu tive uma situação no meu trabalho que a minha chefe falou um negócio, eu não concordei, e eu discordei com rapidez e aspereza com ela. É, para quem me conhece um pouquinho sabe como às vezes eu posso ser meio enfático, né? Eu não sou grosso, eu sou enfático. Né? E, cara, na hora, cara, que eu entrei no ônibus, o Espírito Santo me falou assim, cara, você não agiu do jeito certo. Manda uma mensagem para ela, pede perdão. Fala o que realmente você está sentindo. E, cara, na hora eu peguei celular, WhatsApp, e eu não gosto de fazer isso, mas quando precisa a gente manda uma mensagem no WhatsApp, eu gosto de falar frente a frente. E eu mandei para ela, ó, me perdoe, eu fiz errado, eu sei que eu desonrei a tua autoridade e eu quero te pedir perdão. Na hora ela me respondeu, ela disse, que bom que você me mandou uma mensagem. Porque isso é um sinal de maturidade. Essa tua falha mostra a tua maturidade. E se você não me mandasse mensagem agora, eu ia te corrigir no outro momento. Sabe? Então, cara, um relacionamento saudável, ele não tem medo de corrigir. Volta e meia ela me olha assim, faz tempo que não acontece, graças a Deus, mas ela olha, vamos ali na salinha que eu preciso conversar com você? E ela vem, ela me fala, ó, tu tá fazendo errado isso, não gosto do jeito que você faz isso. Ela me olha, você tem alguma coisa para falar para mim? Eu digo, tenho, tal, tal, tal coisa, e a gente vai se ajustando. Isso é um relacionamento saudável. Isso vem num paralelo muito próximo do que é o discipulado. O discipulado é um relacionamento saudável onde duas pessoas andam juntos para se aproximar de Deus. Se você não tem um discipulador, procure, ache uma pessoa, vá atrás, ore a Deus, peça para ele te mostrar alguém, fale com aquela pessoa, cara, eu preciso andar contigo. Mas uma coisa eu vou falar, é o que eu já falei para os meus discipulandos, seja verdadeiro com o seu discipulador, senão você vai estar enganando duas pessoas, você e ele. O Zé era o meu discipulador. Quantas vezes ele me chamou aqui, a gente conversando. E aí, negão, tudo bem? Eu quebrado. Tudo bem? Tudo certo? Não, tá? Mil maravilha. Ah, é? Aham. Uhum. Ah, e como é que tá tal coisa? Ah, então, tá boa? Ah, tá boa mesmo? Ah, não. E, cara, o Zé sabia que eu tava enganando ele. Mas o que ele podia fazer se eu não queria... Se eu queria enganar ele? Mas muitas vezes, de quando eu não enganei o Zé, eu saí daqui com os melhores conselhos. Eu saí daqui com sabedoria a mais. Eu saí daqui com meu rumo transformado. Cara, procure alguém para você andar do lado. Alguém de confiança, para você poder abrir a sua vida, para você poder falar, para você poder ser orientado, para você poder pedir opinião. E cuidado para quem você abre a sua vida, não abra a vida para todo mundo. Porque tem gente que quer cuidar de você, mas tem gente que quer o teu mal.
E eu vejo muito que o perdão ele tem que estar presente para a gente ter um relacionamento saudável. Como o Gui comentou, a gente precisa estar aberto a pedir perdão e a gente precisa estar aberto a perdoar. E as duas coisas elas são muito difíceis, independente da intensidade da situação. Não sei se eu sou a única, talvez eu seja, mas eu tenho dificuldade ali no pedir perdão. Às vezes eu vejo que eu estou errado. Não, mas o Guilherme também estava errado. A minha colega de trabalho também, olha como ela me tratou, estava muito errada. Então, a gente precisa ser a pessoa que pede perdão e a gente precisa ser a pessoa que perdoa verdadeiramente. E a gente vai fazer com que vida, que tenha vida nos nossos relacionamentos. Porque perdoá-la não é uma tarefa fácil. E pedir perdão também não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente faz isso, a gente sela o que estava ruim, quando isso é feito verdadeiramente, tanto o pedido de perdão quanto o perdão cedido, a gente sela aquilo, não. Isso aqui aconteceu, existiu, a gente viveu isso, mas foi selado, vamos trazer para cá, vamos jogar e vamos seguir. Sabe? O perdão ele traz saúde à nossa vida, o perdão traz saúde aos nossos relacionamentos.
E quando você não perdoa, quem fica preso? Não é a outra pessoa. Quem fica preso é você. Você não vai para frente. Você não consegue passar para a próxima fase. Você não consegue ir para o próximo passo. Então, aproveite e libere perdão. Peça perdão, mas libere. E perdão, gente, não é um sentimento. Ah, hoje eu estou afim de liberar perdão. Não. Perdão é uma decisão. Você tem que tomar a decisão. Porque se você ficar esperando, está afim de pedir perdão... Você vai virar uma caveirinha, sentado numa cadeira. Porque, cara, eu não sei, mas geralmente você não sente vontade de pedir perdão. Mas você toma a decisão de pedir perdão e a decisão de perdoar. E a partir do momento que você perdoou, você esquece. Você larga e você lança para longe. Jesus, ele foi o maior exemplo para uma vida e de relacionamentos saudáveis. Jesus, ele foi traído não por um inimigo. Jesus, ele foi traído não por um desconhecido. Jesus, ele foi traído por um de seus discípulos, por Judas. Para quem não sabe, a tradição daquele tempo só se dava beijo no rosto de amigos, de conhecidos. Você não saía, não é igual o brasileiro. É, que você nunca viu a pessoa na vida, cumprimenta, dá um abraço, né? Não, naquele tempo abraçava e beijava só quem era amigo, só quem era do teu círculo de intimidade. E quando Judas chega a Jesus e dá um beijo na face dele para dizer quem era Jesus, porque o pessoal que estava ali prendendo não sabia quem era Jesus, Jesus o recebe como um amigo, mesmo sabendo que aquele era o momento da traição. Mesmo sabendo que aquele momento ele estava sendo entregue para a morte. Mas mesmo naquele momento, ele o recebe como um amigo, sem indiferença. Mesmo no momento da traição. Jesus, ele libera perdão naquele momento para Judas. Jesus, ele o recebe como um amigo e diz, pode vir, venha cá, me dê um abraço, me dê um beijo, me entregue. Mas por amor a você, eu vou te receber. Por amor a você, eu estou te recebendo aqui, como um amigo. E essa é o maior exemplo de uma vida de relacionamentos saudáveis. Jesus, ele corrigiu Pedro. Jesus, ele amou João. Jesus, ele recebeu Judas. E, cara, o nosso objetivo é ser cada vez mais parecidos com Jesus. É ter uma vida de relacionamentos cada vez mais parecido com Jesus. E levar a nossa vida a ser um exemplo, assim como a de Jesus foi.
Sim. E uma vida abundante, ela está disponível para nós. Uma vez eu ouvi e isso ficou marcado no meu coração, que a gente tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é uma mochilinha. Que quando você aceita Jesus, Espírito Santo, você ganha a mochilinha. E daí está tudo ali, né? Está alegria, está bondade, está todas as coisinhas ali. Mas você tem que escolher usar aquilo. E uma vida abundante, ela é isso. Ela está disponível. Deus já nos deu uma vida abundante de presente. Mas a gente precisa buscar por essa vida abundante. E como a gente busca por essa vida abundante? Conduzindo a nossa vida para o lugar certo. Conduzindo a nossa vida para o alvo correto. Conduzindo os nossos relacionamentos. Escolhendo as mesas onde nós vamos sentar. O que são as mesas onde nós vamos sentar? As pessoas com quem nós vamos nos relacionar. Então, a abundância, ela está disponível. E o que que a gente vai fazer para a gente ir lá e pegá-la? Quais mesas a gente vai sentar?
Mesa é relacionamento. E, cara, uma vez eu ouvi uma pregação aqui nessa igreja que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Com quem você tem andado? Quais as amizades você tem escolhido? Quem são as pessoas que você está do teu lado? Eu falo, cara, se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando, eu vou querer escolher os nota 10. Não por interesse, mas para aumentar a minha. Né? Quem sabe, quem já teve uma faculdade aí, pegou, fez uma prova, tirou um 2, um 3, depois você vai lá e tira um 10, você vê que a tua média sobe. Cara, escolha pessoas que são boas pessoas para que você seja influenciado por elas e você também possa ser uma boa influência para elas. Para que a gente possa andar com as pessoas certas. Não há nada de errado em você escolher suas amizades. Os amigos íntimos, os que moram na sua casa, os que estão do teu lado. Mas você deve conviver com todos. Nós devemos conviver com todos e sermos influência a todos.
E seja essa pessoa, né? Seja a pessoa com que as pessoas vão escolher para ser assim, a média de quem ela é.
E é isso. Que todos nós possamos ter relacionamentos firmados na palavra de Deus, cheios, completos e não vazios. Amém?